Entrevista.
Escolas e redes de ensino do país, inclusive no Paraná, têm reagido de diferentes formas a boatos e mensagens de ameaças que circulam nas redes sociais e anunciam supostos ataques em escolas. Diante da situação, nesta quinta-feira, dia 20, algumas instituições suspenderam as aulas, inclusive no Paraná. Já outras mantiveram suas atividades. Para restabelecer a segurança, governos, estados e municípios se debruçam sobre o assunto e propõe diversas medidas. Para falar sobre as ações que estão sendo propostas e refletir sobre esse fenômeno que assola o país, eu converso com Akhnaton Toczek Souza, ele que é pós-doutor em Sociologia, advogado e pesquisador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu queria que a gente começasse a conversa avaliando aí as medidas que estão sendo aplicadas, inclusive no Paraná, com até mesmo policiais nas portas das escolas. Investir apenas em segurança policial é efetivo para esse fenômeno aí de violência que a gente vive atualmente?
Primeiro, o que nós vemos, né, nesse cenário é um cenário muito comum de pânico moral, né? Então, ou seja, uma situação pela qual aumenta-se o nível de alerta, de atenção, de fabulação e todos os processos que são oriundos do medo, né? Para pensar em um determinado fenômeno. Nesse caso, a gente vê no Brasil, localiza no Brasil, de tempo em tempo, pânicos morais, né? A história lá da Baleia Azul, sempre vai ter algum pânico que vai acabar se localizando, né, a partir desses fenômenos criminais. Nesse caso específico, um fenômeno criminal muito complexo de ser analisado, porque envolve uma violência, né, a extrema, não justificada, né? Ou seja, ninguém espera estar numa situação em que absolutamente não há um sentido daquela agressão. O fato de não ter um sentido na agressão faz com que, né, como já disse, a gente aflore nós estratégias e cálculos para pensar esse problema a partir da nossa base de compreensão do mundo. E nesse caso, o Brasil é marcado, por dizer assim, né, um conceito sociológico bastante interessante, que é de uma sociabilidade muito marcada pela violência, então uma sociabilidade violenta. Então a gente quase sempre reage a esses pânicos morais a partir de um ciclo vicioso entre controle policial, estigmatização, controle, né? E a gente vai tentando criar política pública a partir do processo de policialização. Ou seja, a gente vai policializando as políticas públicas e pensando em que a força é a forma mais eficaz, talvez, de solucionar o problema. O que deriva disso, né? Deriva disso que a gente acaba tendo um maltrato no cálculo da política pública, ou seja, no agendamento, na formulação, na implementação, né? Que todas elas vão partir de um pressuposto de pensar qual é o problema. Qual é o problema social exatamente? Sobre o que estamos falando? Estamos falando de atos aleatórios de pessoas, é isso que a gente acredita? Ou a gente está falando de uma sociedade que tem problemas profundos, né, na sua base cultural, vinculada à punição, vinculada à violência, uma dificuldade muito grande de soluções de conflito? Nossos conflitos aqui são resolvidos, em regra, pela violência. Nós aprendemos isso na nossa socialização diária, né, faz parte de uma cultura de honra, vamos pensar assim. Então, ou seja, todos esses processos acumulados fazem com que, por exemplo, a gente não chegue a se aprofundar nesse debate. A gente entende o problema de forma muito rasteira, né, com um controle, né, policialesco quase sempre, que nesse caso específico desse dia pode até ter um sentido, por conta do pânico mesmo, a população exige isso. Então tem um cálculo político, né, tem um cálculo de segurança, que, né, tudo bem, faz sentido nesse momento. Mas o ideal é que a longo prazo, né, a gente possa sentar e chamar a comunidade, chamar os especialistas, para que possamos discutir qual é o problema, levar a sério o nosso problema social, que tem a ver com uma sociabilidade mal feita, tem a ver, por exemplo, com a precarização do processo de educação. Por exemplo, mais do que polícias nas escolas, precisamos de mais professores. Imagine vocês que estão ouvindo, se em vez de os professores, né, tiverem em sala 40, 20 alunos, cada professor tiver 5, 10 alunos, como alguns países fazem. E mais um professor, que é um professor, é um assistente. E esse professor é remunerado uma quantia de horas, né, na semana, para conhecer cada um dos seus alunos, os pais, o professor familiar, pense assim, conhece a comunidade. E esses professores, cada um nas suas turmas, dialogam entre si, eles conseguem fazer um mapeamento da comunidade. Saber quem é o pai, quem é a mãe, cada problema de cada filho. E aí, quando o aluno chega em casa, chega na escola mal vestido, chega na escola com algum problema, chorando, sofreu algum tipo de prática de violência, na escola ou fora, o professor vai identificar rapidamente, porque ele é pago para ter interesse, para poder acompanhar. Os professores muitas vezes são ocupados de uma carga massiva, então ninguém se interessa mais por as coisas. Ninguém tem tempo de se interessar na sociedade como a nossa. Então, isso vai gerando, né, sociabilidade, experimentações individuais de determinadas pessoas que podem levar ao extremismo. É como se fosse assim, em uma sociedade que representa a violência, ou seja, a reação ao conflito de forma violenta como um padrão normal, é uma coisa mais ou menos esperada, uma coisa mais ou menos da base cultural brasileira, situações de violência se tornam comuns. E situações de violências extremas se tornam frequentes, ou seja, elas passam a acontecer também. Né? Uma sociedade do qual a violência não é um tema muito recorrente na nossa vida. A gente acompanha todos os dias isso, né? Ou seja, faz parte da nossa cultura da punição.
Perfeito. Então, infelizmente, é um problema mais profundo, é um problema estrutural, e as respostas rápidas, elas podem até, né, surtir um efeito em momento de pânico, mas não vão dar conta do problema. Seria isso?
Veja só, como é que você vai manter uma estrutura policialesca e militarizada? Agora, a solução milagrosa dos políticos é militarizar as escolas, como se isso impedisse comportamentos extremos. Essas pessoas, por exemplo, que fazem esses atos, elas não se importam em serem presas, não se importam em morrer, entendeu? Elas têm a possibilidade da surpresa, elas têm a possibilidade da organização prévia, né, sem aparecer a cara. Então, como é que se faz para você evitar um ato desse que é individual, mas se tornando frequente, né? Você precisa criar uma forma de controle para manter a ordem. Concordo plenamente, podemos concordar, queremos ordem, queremos uma cidade ordeira. Mas a ordem social, quando você vai pegar nos clássicos da sociologia, por exemplo, os americanos, né, o Edward Ross, que vai estudar isso no início do século, ele não fala em polícia. Ele não está falando em polícia. Ele está tentando entender como a sociedade se manter organizada, e a ordem social não é feita pela polícia. A ordem social é feita pelo processo de integração, de acompanhamento, de cuidado. Então nós temos que criar uma cultura do cuidado na nossa sociedade. Quantas vezes vocês estão ouvindo, sabem. Quantas vezes vocês ignoraram dor alheia, quando se importaram com o outro? A pessoa chega cansada, chega com olheira, chega com comportamento, não dá conta de cuidar, porque não é nem porque a gente é mal, nada, porque a vida nossa é muito ocupada, é uma correria danada o tempo todo. Então, os professores precarizados, muitas vezes, não têm condição de fazer um acompanhamento, né, do educador social, né, do pedagogo social, que acompanha, né? Então, isso é necessário, é fundamental, eu diria, porque essa é uma forma de controle social inteligente. Você vai sabendo, vai acompanhando, vai tolhendo, né, vai permitindo que práticas extremas, vejam só, tem essa associação que faz com violência a animais, né? Muito comum de se escutar por aí, o cara matava animal, o cara, né, torturou o animal. Então, isso é um exemplo. Se você pega, por exemplo, acompanha as pessoas, né, cria um processo de cuidado social, sobretudo em relação aos jovens e adolescentes, a partir da educação, então, a partir dos professores, né, você consegue notar rapidamente comportamentos extremos. Que se não forem cuidados no momento certo, ou seja, tiver uma reprimenda social, explicar por que não pode, por exemplo, puxar o cabelo da colega. Por que não pode colar chiclete no cabelo de alguém? Aí, por exemplo, você precisa ter um acompanhamento. Não adianta pegar a criança que fez isso e punir ela. Tem que entender por que isso está acontecendo. Então você vai verificando, vai acompanhando. E aí você evita que essas experimentações extremas de violência, de sadismo, de extremismo, de racismo, de preconceito, se aflorem. Agora, com 40 alunos numa turma e uma professora que tem que trabalhar 40 horas, mais 20 horas em outro lugar para poder complementar a renda, como é que você vai cuidar? E depois você quer o quê? Quer a polícia para pegar digamos, as maçãs podres, né? as laranjas podres, quando na realidade a gente precisa, né, dividir melhor esses sacos de laranja, né? Ficar com que ele possa fazer uma seleção, um acompanhamento com cuidado, a partir da educação, a partir de critérios que têm efeito a longo prazo. A curto prazo, a polícia pode até ter um cálculo político interessante, de segurança, de sentimento da população, mas nós temos que fazer com que os políticos levem, a sociedade leve a sério o nosso problema. E na minha perspectiva, o problema todo está associado a como nós lidamos com conflitos pessoais. Veja você, boa parte disso é feita por homens, né? Então, ou seja, há uma relação muito clara com racismo, com práticas misóginas, com comportamentos que vão levar uma lógica de preconceito. Por isso que essa associação com Columbine, associação com células nazistas brasileiras, que tem crescido muito essa lógica extrema, as redes sociais facilitam essas pessoas se fecharem em si mesmas, nas suas bolhas, discutindo entre si, se extremando cada vez mais. Então, se você não acompanhar pessoas, se você não tiver alguém que tenha critério de ir na casa, que saiba quem é o pai, quem é a mãe, que, né, que acompanhe, que converse mais longamente, que saiba o nome da pessoa, pô, né, que saiba quem é essa pessoa, você não vai conseguir pegar, você não vai conseguir impedir que isso aconteça. Estados Unidos tem a melhor segurança pública do mundo em termos de armamento e policiamento e aparato. Eles conseguem evitar? Não, é o país que mais tem. E agora o Canadá? O Canadá tem atentado desse tipo? Por que que eles não têm? Ele também tem arma. Qual que é a diferença? A diferença está nas formas de controle social associados a políticas de bem-estar, como educação, como segurança, como saneamento, ou seja, acompanhar a vida das pessoas. Se a gente não levar a sério o problema, a gente não vai solucionar, vai ser sempre a mesma coisa.
Em relação à regulação das plataformas de redes sociais, até mesmo aí com propostas de retirar conteúdo como forma de evitar novos ataques, a gente tem aí muitas opiniões divergentes sobre esse tema, inclusive as que falam sobre liberdade de expressão. Como você avalia essa questão? Ela seria mais uma via e uma alternativa que merece atenção e medidas que venham a ajudar a romper essa lógica de violência, Kinaton?
Essa é uma situação ambígua, porque se trata realmente de um elemento muito importante para a sociedade nos dias atuais. Ou seja, boa parte do processo de sociabilização. O que é sociabilização, para quem está ouvindo? Sociabilização é como a pessoa aprende a viver. Se a pessoa vê alguém na rua, como é que ela sabe reagir àquela pessoa? Se ela aprende a viver com o pai, com a mãe, com o amigo, vivendo na rua, com o professor. Então nós temos que sociabilizar as pessoas, né? E a escola serve como um elemento daí mais específico, institucional, de socialização. Né, onde que daí tem regras, etc., que vão ensinar essas práticas. Então, as redes digitais, elas são um grande processo de sociabilização. As pessoas aprendem. Então, nós temos grupos de pesquisa, agora, recentemente, o nosso aluno ali da Federal do Paraná, nosso colega, nosso amigo Giovanni Matheus Camargo, vai começar uma pesquisa sobre acompanhamento nas redes sociais, nessas plataformas como Discord e nos próprios jogos, dos discursos extremistas, políticos, ultraconservadores e violentos, racistas. Eu que faço pesquisa também nesse campo, já é muito comum. Qualquer jogo, se teu filho joga Dota, por exemplo, que é um jogo muito jogado, Free Fire, por exemplo, você vai acompanhar que o tempo todo é xingamento, ofensa racial, misoginia. Então, isso, claro, não é todo mundo que joga faz isso, mas isso é uma prática comum. Se é uma prática comum, as outras pessoas aprendem, entendeu? A ponto de se tornar frequente, comum. Você fala, pô, mas tá sendo racista. Não, mas é isso que eu quero dizer. Então, você vai aumentando, né, essa possibilidade de violência. Então, assim, isso é uma situação que tem que fazer com acompanhamento. O problema não é a rede digital. As plataformas têm uma grande potência de emancipação, né, tem uma possibilidade das pessoas se comunicarem. O problema é o acompanhamento que tem que ser feito sobre o que está sendo comunicado ali dentro. Então, isso é um lado, né? Um lado mais pessoal das pessoas, das famílias, das escolas, dos grupos, né? Que tem que fazer um controle de quem são essas pessoas, né? Ou seja, a pessoa ali dentro, ela tem uma fachada. O pai tem que se interessar por isso. A mãe tem que se interessar. E a escola tem que se interessar pelo pai e pela mãe. Agora, por outro lado, nós temos que considerar que essas redes sociais, né, elas ganham dinheiro com esse processo de produção de dados e algoritmização. Então, ela vai criando algoritmos cada vez mais específicos que permitem que ela module subjetividade. Então, por exemplo, eu também pesquiso nas redes sociais. Agora, como eu pesquiso, estou pesquisando violência, né, por conta desse espaço, começa a aparecer para mim no meu Reels, do Instagram e de outras práticas, arma de fogo. O tempo todo, alguém mostrando uma arma, uma pistola, um revólver, mostrando como carrega, como engatilha. Então, ou seja, ele está ganhando dinheiro com isso, porque alguém está pagando essa publicidade para mim. E está vindo para mim. Por que está vindo para mim isso aí? Né? Tem que saber quais são os critérios. Mas agora, passando uma criança de 12 anos, arma, pistola, fuzil, faca, que vai militarizando a sociedade. Então, esses algoritmos que são a partir de um cálculo da morte, um algoritmo pensando a partir da lógica das armas, da violência, né, do confronto, da humilhação, né, que aparece, né, para quem, por exemplo, né, começa a aparecer para mim, tem vários tipos de piada agora, com pessoas obesas, né, uma gordofobia, aparecendo uma série de piadas, por exemplo, com pessoas que têm especificidades biológicas e tal. Então você, né, esse tipo de cálculo é feito com uma margem de lucro, inclusive. Se você colocar na internet aí, por exemplo, Brasil, né, 1964, para ver sobre a ditadura militar, vai aparecer, por exemplo, indicações do Google de determinados grupos extremistas brasileiros que produzem uma história paralela do Brasil, que tentam produzir uma nova linguagem, não compatível com a história, digamos assim, do campo da ciência histórica, né? Dizendo absurdos, né? Que pessoas aí por aí acompanham, porque é retroalimentado por esses grupos de extrema-direita. Então, ou seja, se você colocar, por exemplo, tem cálculo, tem pesquisa sobre isso, de algoritmos, se você ficar acompanhando livremente sites, assim, né, sites não vídeos, ele tende a levar você para vídeos da extrema-direita, entendeu? Por conta que essas pessoas pagam para isso. Né? Veja aí, bota no Google aí, pesquise qual que é a empresa da internet de comunicação que mais paga publicidade no YouTube. Vocês vão ver, entendeu? Então, isso aí não dá para ser assim. Ele tem que ter controle. Agora, a liberdade de expressão não é um direito universal, um direito que é acima de todos os outros. Né? Ninguém está impedindo que as pessoas falem. Ninguém está impedindo que as pessoas se expressem. Agora, essas paredes precisam ter um cálculo, um controle estatal, porque senão vira bagunça e não pode ser assim, porque em todo lugar do mundo se tenta fazer um controle, porque é uma prática nova e você não sabe exatamente como fazer isso ainda, porque todo dia essa tecnologia nova vai avançando, e nossa política ela ainda não tem uma dinâmica tão intensa, né, de inclusão de técnicos e agora está aumentando, obviamente, essa estratégia, mas nos últimos seis anos isso foi extinto, que é a possibilidade de ter uma participação mais ampla para a construção de política pública para entender qual que é o problema. Então a gente nem sabe, porque vai surgindo algoritmo. Quantas pessoas sabem o que é algoritmo? Então, assim, eu acho que é necessário que o Estado, sim, tome uma providência, já tem lei sobre isso, e que se aprofunde o debate sobre os controles, né, dessas práticas que são mais, digamos assim, difusas. Agora, em relação a práticas criminosas, por exemplo, a gente já tem lei para isso, tem que controlar mesmo. Se, por exemplo, se a plataforma não obedece o governo brasileiro uma determinação legal para mostrar os dados, ela tem que sofrer punição com isso, porque, obviamente, ela não está contribuindo com o Estado brasileiro, ela não pode ser um espaço livre de regra, né? como se a possibilidade das pessoas usarem, se comunicarem, fosse superior à segurança nacional, por exemplo, segurança dos indivíduos, das pessoas. Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Da onde que vem essa noção de liberdade que eles pensam? Né? O que constitui essa lógica dessa liberdade? Porque liberdade não é um conceito também universal. Não significa a mesma coisa para todo mundo. Que liberdade que é essa? Liberdade do mercado? Das pessoas poderem lucrar com a morte? Né? Lucrarem com o racismo? Né? Pergunte lá, bate no Google e veja como que é feito o cálculo de algoritmo. Coloque lá algoritmo e racismo. Vocês vão ver que o cálculo do algoritmo também passa por uma situação que vai envolver essas variações sociais, porque quem faz são pessoas. Então, saber sobre isso, controlar isso é importante, porque, inclusive, tem um nível de um cálculo estratégico agora, que nós chamamos de guerra híbrida, é um conceito antigo, mas que agora vem se somado a esses espaços, por exemplo, digitais, que servem como, inclusive, elementos de guerra geopolítica. E, como, né, a gente está acompanhou isso, por exemplo, em relação ao TikTok. Então, eu acho que os políticos que negam isso, não podem fazer nada com o Twitter, eles não estão levando a sério o problema e a dinâmica social. Regulamentar, controlar, não é proibir, é trazer para o campo da política, para o campo da sociedade, para o campo da democracia, a possibilidade de conhecer as coisas. Legalizar e regulamentar é isso. Então, agora, você criar um controle rigoroso sobre práticas de difusão de violência entre jovens é crucial, não há dúvida nenhuma.
Pois é, até mesmo porque a gente tem aí uma realidade digital, virtual, que é muito presente e não dá para ignorar isso. Não adianta apenas ter medidas aí, vamos dizer, no mundo, abre aspas, real, e deixar que o mundo virtual seja uma terra que todo mundo pode fazer o que quiser. Seria mais ou menos chover no molhado, né?
Essa situação é mais ou menos como você imaginar a a conquista da América pelos europeus. Quando eles vêm conquistar esse território, que havia povos, havia regras, havia uma forma de cultura específica, que eles ignoraram e passaram por cima, como se fosse uma terra sem dono. Né? E aí, quando você chega numa terra sem dono, a primeira coisa que você tenta fazer é a força que age no processo de divisão dessa terra, né, de conquista, de tomada, de nomeação do que é e do que não é, tá certo? Então, o espaço da internet é como que essa terra que é ocupada por pessoas, tem interesse, tem empresa, tem lucro, né? Mas a gente não sabe ainda como dividir, como organizar, como regular, porque é tudo muito novo. Então, assim, a gente não pode permitir que esse espaço seja um espaço sem regulação absoluta. Entendeu? Assim, como se fosse um espaço, né, de conquista livre, onde que a força, onde que a pessoa pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, Não é assim. Liberdade de expressão não é falar o que quiser. Isso é errado. Isso aí é um conceito. A pessoa define um conceito desse, ela não tem que estudar melhor o que é. Da onde que vem a origem da liberdade de expressão, né? E isso as múltiplas implicações na sociedade contemporânea. Porque não se trata de permitir tudo. Sobretudo se considerar, por exemplo, veja só, você é jornalista, né? Está falando para o espaço de jornalismo. Né? A pessoa, por exemplo, que tem um canal no YouTube, um podcast, por mais imbecil que ela seja, né? Ela está fazendo um trabalho jornalístico de comunicação. E a gente não tem uma regulação séria sobre jornalismo, porque no Brasil não é os jornalistas que acham ruim isso. São as empresas do jornalismo que acham ruim esse debate, porque daí você vai ter mais critérios sobre esse processo de produção de conhecimento, que no caso brasileiro também, muitas vezes, é mobilizado, né? Sabe-se lá como. Então você vê pessoas com canal no YouTube influenciando milhares de pessoas. Em plataformas novas, como o Twitch, por exemplo, né, aqueles jogos e tal. Então essas pessoas influenciando milhares acham que podem falar o que quiser, porque elas não são jornalistas na percepção dela. E de fato, não são, né? Porque não são formadas nisso muitas vezes, só que elas exercem o papel social, né? Ou seja, o papel dela é de comunicar, de influenciar, de contar. Então já imaginou isso, né? Então assim, tem um filósofo famoso chamado Umberto Eco, que ele brincava em italiano, ele no final ali da vida dele, quando já estava discutindo na internet, ele usava a alegoria do idiota da vila. Então antigamente tinha o idiota da vila, toda a vila, todo boteco, né, todo interior, todo canto tem, né, aquela pessoa que tem as opiniões mais extremas, que são doidão, assim, aquela pessoa que quer matar, sabe, que é o idiota da vila. Fala bobagem e tal. Só que antigamente esse idiota ficava no canto do bairro, ficava no fundo, ninguém escutava, um outro escutava, dava risada e rá-rá-rá e pronto, acabou ali. Agora esse cara tem uma rede de internet, né, com milhares de pessoas. E alguns vêm de cursos, e outros se julgam especialistas em tais coisas. Então isso é um problema grave. Então, ou seja, a gente precisa falar, tratar sério a comunicação, porque a informação, o dado, é um novo capital. Né? Não é um velho capital, é um novo capital. É a nova forma. Então isso tem que não regulamentar. Né, vai virar um espaço muito perigoso, como está sendo.
Eu conversei com o Akhnaton Tokzek Souza, pós-doutor em Sociologia, advogado e pesquisador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, sobre as mensagens de ameaças que circulam nas redes sociais e anunciam supostos ataques em escolas e as medidas aí propostas pelo governo para restabelecer a segurança à população.